Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2013 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre o início da produção do iPhone 5S. Será que começou mesmo? É, tem gente falando que já começou. OS X 10.8.3, né, que pé anda, sai ou não sai. Twitter aí, que teve uma atualização, mais cortes, mais restrições. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Deixa eu agradecer as doações que fizeram o Alexandre Silva Reis e também o Alexandre Takahashi. Obrigado, galera. E ó, não esquece aí da pesquisa de audiência. Quer ajudar o Coca-Tec a se tornar melhor? Quer aprimorar a experiência com o Coca-Tec? Vai lá, entra no site, vai demorar um par de minutos. Coca-Tec.com.br. Na seção de destaque, né, naquela vitrine que ficam passando determinados assuntos que eu quero ressaltar, você vai ter lá, né, uma imagem vermelha. Keep calm and faça a pesquisa. Aí você faz a pesquisa de audiência Coca-Tec 2013 rapidinho, quero conhecer você melhor, entender melhor a sua realidade, e aí você vai lá e compartilha o que você mais gosta, o que você menos gosta, enfim, vamos aprimorar o Coca-Tec e também mandar um abraço aí, saudações pro Hélio Johnson, melhoras, cara. Ah, e deixa eu fazer uma correção aqui, ontem eu disse a vocês que o iPad 4 não tinha o Lightning, o adaptador Lightning. O que eu tava visualizando na minha cabeça era o Nano SIM, mas não sei por que raios, acho que eu tava com a história do update do cabo no inconsciente e saiu o Lightning. O iPad 4, quarta geração, sim, ele foi atualizado, ele tem o cabo Lightning, o dock Lightning, só que as versões que fornecem acesso ao celular, né, que tem o 3G / 4G, eles têm o micro SIM, que é o que a gente tem no iPhone 4S. O que a gente tem no iPhone 5, o que a gente tem no iPad mini é o nano SIM, é o chip que é menor ainda, então eu queria falar nano SIM, mas acabou saindo Lightning, né? Afinal, Lightning tá na moda, deixa aqui a correção.
Notícias.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Coca-Tec.
Escuta só, começou a produção do iPhone 5S. Isso segundo o site japonês Meko Takara. É, pois é. Tem um histórico relativamente bom de acertos. É uma fonte que a gente pode dizer que é confiável, mas entra em sintonia com tudo aquilo que aconteceu na terça-feira. Logo pela manhã já saiu a notícia. Olha, o iPhone 5S, próxima geração, vai sair no meio do ano. Logo em seguida veio o René Rich confirmando a informação. E aí foi quarta-feira pela manhã, na verdade, na madrugada, né? Foi quarta-feira pela manhã no Japão. O site já tava falando, olha, começou, a gente tem fontes aqui que já começou a produção do iPhone 5S. E parece muito sincronismo, né? Essa aqui é a verdade. Parece tudo ter acontecido muito certinho. Mas, enfim, fica aí o registro. Bem provável que a gente comece a ver várias peças desse novo iPhone, né? Como eu tava comentando ontem. Vai mudar um númerozinho, vai mudar alguma coisa, né? Enfim. E espero que essa alguma coisa que mude atraia o pessoal, porque mais um formador de opinião deixou o mundo Apple. Dessa vez foi o Andy Inatico. É, ele escreve sobre tecnologia, é um formador de opinião, né? Primeiro foi o Guy Kawasaki, que debandou, né? Eu gosto do Guy Kawasaki. Uma vez era um projeto e não tinha nada a ver com a Apple. Quer dizer, tinha a ver com a Apple, na verdade tinha a ver com a Apple. Mas o Guy Kawasaki, ele tem ele é um anjo, ele é um empreendedor, ele é um evangelista, é uma pessoa muito bacana, essa que é a verdade, gosto dele, né? Tem gente aí que tá com raiva dele porque ele saiu do mundo Apple, mas eu não consigo sentir raiva dele, né? De alguma forma, é aquela mesma história do latino, né? Quando você conhece uma pessoa, é muito difícil de você sentir raiva dela, né? Não dá, se bem que isso não é grandes coisas, né? Acho que eu não sinto raiva de ninguém, mas enfim, o Guy saiu, largou o iPhone e falou, olha, eu tava querendo uma conexão 4G, não queria esperar o iPhone 5S, e aí ele foi e pegou um Android. E aí vieram uma sucessão de fatos curiosos, né? Ele escreveu um livro sobre Google Plus, patrocinado pela Samsung, a gente pode dizer que ele escreveu... é, essa aqui é a verdade. Ele escreveu um manual pro Google, patrocinado pela Samsung, e depois o Google foi e contratou ele para trabalhar na Motorola, para melhorar a imagem da Motorola, tá trabalhando lá com design, dando sugestões, como se fosse um orientador, como se fosse um Will.i.am né, da Intel. Teve também uma outra cantora aí, foi a Beyoncé, não, Rihanna, enfim, também teve um outro consultor aí do mundo da música. É suspeito o movimento do Gaia Kawasaki? Sim, é, né, é uma sequência de coincidências, mas vamos olhar para outro lado. Se você é do lado do Google e você vê que o cara que sempre usou a Apple passou a usar a tua ferramenta, você não vai bater um papo com ele? Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Fica estranho, mas convenhamos, né? É a mesma coisa, a Samsung tá enrolada com esses processos de patente, de cópia, de não sei o que. Tem um cara que é um baita especialista no assunto, tá aposentado. Poxa, você acha que a Samsung não... Vem cá, você não quer dar uma consultoria? Ela vai fazer isso aí, conseguiu o juiz aposentado que, né, lá no... A história do Reino Unido que eu contei pra vocês. E agora foi a vez do Andy Inático. Ele escreveu um artigo lá no TechHive. É bacana as considerações, ele explica o motivo dessa migração. O artigo é bem coerente. Aliás, fazendo uma correção, talvez a primeira grande personalidade a ir pro lado do Android tenha sido o Liu Laporte, né? Que o Android é o S3, é o telefone principal dele. Mas o artigo é bem coerente, vale a pena você dar uma lida. Cada vez mais pessoas têm migrado pro mundo Android. O que eu sinto, a minha percepção, é que mais pessoas têm testado outras plataformas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho sentido que muita gente do iOS tem ido testar o Android. E tem, cara, não é tão ruim quanto eu imaginava. Assim como tem gente do Android que também está experimentando o iOS. Eu tenho sentido isso, mas não quer dizer nada. Outra coisa que eu sinto é que existe até um estudo que daria bases para isso, mas o que eu sinto é que as pessoas curtem a outra plataforma por algum tempo, mas acabam voltando. Tem uns que vão e não voltam. Sim, tem. Mas alguma parte deles acaba voltando. Eu acho, sim, que a vantagem competitiva do iOS de 2007 não é a mesma de hoje em dia, mudou, tá bem menor. Hoje você tem muitas travas, muitas limitações, e isso pode deixar a pessoa menos produtiva, e é isso que importa no final, né? Produtividade. Pra mim, a Apple ainda é uma boa plataforma, eu ainda me sinto mais produtivo nessa plataforma, e vou dizer o seguinte, o Andy Natico tem sim o meu respeito, e enquanto ele não for trabalhar pro Google, Motorola, Samsung e afins, ele permanece com o meu respeito. E o CEO da Beats, né? Que ele sabe, aquele fone brancão, grandão, né? Beats by Dr. Dre. Pois então, esse cara que se chama Jim Iovine, ele foi bater um papo no finalzinho de fevereiro com Tim Cook e o Ed Q. Exatamente pra falar de quê? De rádio online, de serviço de streaming de música. Em janeiro, o Jimmy, né? O lado da Beats, ele anunciou o projeto Daisy, né? O Project Daisy, que é um serviço de streaming. E aí, Tim Cook falou, cara, vamos bater um papo aí. Vem cá, chega aí, vamos bater um papo. E aí, eles conversaram qual o modelo de negócios, como é que é aquela coisa toda. Enfim, a princípio não foi nada fechado, mas mostra o interesse da Apple. A relação entre a Apple e o Jimmy, né, o cara da Beats, já é antiga. Né, no início da iTunes Store, lá 2002, 2003, uns 10 anos, ele foi lá bater na porta do Steve Jobs e falou, cara, por que, que a gente não faz uma rádio online? Mas os preços na época eram exorbitantes, né? Os preços eram muito, muito altos. E aí Jobs falou, não, né? Não vai dar, fica pra próxima. E aí se passaram 10 anos e será que agora sai o tão falado serviço de streaming da Apple? Dá a entender que as negociações com as gravadoras não tá tão avançada assim, que de alguma forma lá a Apple não conseguiu um contrato legal, não conseguiu condições bacanas pra fazer o streaming. E aí, cara, vem cá, quais são as suas condições? Será que você tem uma oferta melhor? Enfim, será que agora saia o serviço de streaming de verdade da Apple? E a Swatch, hein? Você conhece a Swatch? Swatch é faz relógio, né? Famosa, faz relógios bacanas. Acho que é um conglomerado, né? Enfim, lá da Suíça faz relógio, né? É referência em relógios. E o CEO da Swatch disse que ele não acha que um smartwatch, foi como ele chamou, né? Um relógio inteligente feito pela Apple, seja a próxima revolução. Não, isso não vai acontecer. A tela é muito pequena, é muito difícil de você oferecer um conteúdo de qualidade naquela telinha, né? Na prática, o que ele está dizendo é que aquela telinha, né, de relógio só serve de relógio, né? Só serve para mostrar as horas. Enfim, a BlackBerry também não acreditava no iPhone, vocês lembram disso? Não acreditava. E aí, o que, que aconteceu, né? Veio o iPhone e praticamente 3 anos depois a BlackBerry afundou e ainda não conseguiu se recuperar. A própria Nokia, né? A direção lá da Nokia foi mais honesta e falou, eles quebraram as nossas pernas. E até hoje também ainda estão tentando tentando, né, se recuperar. Tem aí o Luna, mas enfim, a batata deles também tá assando. E lembra que eu comentei ontem que teve a atualização do iBooks focado lá no Japão, também tinha umas melhorias para os idiomas asiáticos? Pois então, nessa quarta-feira, dia 6, a Apple lançou um comunicado à imprensa falando: olha, a gente tá lançando iBooks Store no Japão, né? Veio o comunicado oficial, né? A assessoria de imprensa da Apple tá trabalhando, comunicado atrás de comunicado. E dentro desse comunicado tem uma coisa que eu achei bem legal, né? Ele fala diversas coisas que acabam sendo interessantes apenas pro Japão, mas no finalzinho eles falam que a iBooks Store hoje, ela tá presente em 51 países. E são centenas de categorias, né? Livro de receita, livro de história, biografias, livro de fotos, né? De fotografias. E também livros gratuitos em 155 países. Peraí, a iBooks Store tá em 51 países, mas como é que ela oferece livro gratuito em 155 países? É aquela história que acontecia aqui no Brasil, né? Antes da iBooks Store chegar aqui no Brasil, você conseguia aqueles livros clássicos, que não tem mais o problema do direito autoral, que não vinham através das editoras. Ou seja, em 155 países, a iBooks Store ela está presente, sendo que só em um terço deles, sendo que só em 51, ela tem acordos com as editoras, né? Que ela vende os livros. Achei isso interessante. E hoje, o aplicativo do iBooks, né, que você tem que baixar da loja, não vem no pacote do iOS, já foi baixado 130 milhões de vezes, né? Números que impressionam. E a 10.8.3, que pé anda, hein? Lançaram mais um beta aí para os desenvolvedores, chegou, acho que é o 12º, 13º, e nada de chegar pra gente, né? Daqui a pouco tá aí a 10.9, tá aí o Lince pra gente, e nada de 10.8.3. Pô, eu quero tentar fazer de novo o Fusion Drive, né? Comecei com essa história do Fusion Drive em novembro, início de novembro, meados de novembro, e 4 meses depois, ainda nada. E olha que eu achava que tava chegando, que tava na portinha, que ia acontecer, e nada. Já se passaram 4 meses. E ó, uma coisa interessante, isso lá nos Estados Unidos, a Apple tá trazendo um novo Mac, um Mac de 21 polegadas, na verdade 21,5. E esse Mac em específico, ele vem com um dual core i3, com um clock de 3.3 GHz, 4 GB de RAM, um espaço de HD de 500 GB. Ele não é um Mac comercial, é um Mac focado na educação, tá? Só vendido para instituições educacionais. A Apple sempre teve esse modelo. O modelo anterior, né, que custava $1,000, agora esse está um pouco mais caro, está saindo por 1.100, mas quando você compara ele com o iMac tradicional, né, o de entrada, ele é metade, né? O de entrada vem com... O que eu quero dizer com metade? O de entrada vem com 8 GB e 1 TB, e esse vem com 4 GB e 500 GB de HD. E no processador do de entrada é um 2.7 e 5. Esse é um i3 com 3.3. E nessa quarta-feira também saiu um update para o cliente nativo do Twitter para iOS. E o que a gente tem ali é corte atrás de corte, né? Melhorou a busca, ok. Trouxe suporte ao idioma chinês, ok. Não falo chinês. E retirou o suporte a diversos serviços de upload de vídeo, né? É natural. Cada vez mais o Twitter vai se fechar. É o que ele tá querendo, né? A AppNet ainda não tá conseguindo pressionar o Twitter. Hoje você só tem o TweetVid e o Yellow Frog, né? O White Frog como serviço de upload de vídeo. E quem não sofreu ainda a atualização foi o Google Chrome. Ainda tá com aquele problema. Acho que a Apple tá fazendo jogo duro, tá fazendo ali um corpo mole, porque já deveria ter atualizado, né? Isso aí, se isso tiver na conta da Apple, se a Apple já tiver recebido o update, mega feio pra Apple. E se não tiver na conta da Apple, se tiver sido o Google que ainda não mandou o update, também mega feio pra eles. E já que a gente tá falando de Google, lembrar que o Google tá completando 1 ano, né, de Google Play. E aí com isso, diversos aplicativos estão em promoção. Você que é usuário Android, vai lá dar uma conferida, tem muita coisa bacana por um precinho especial. E um dia, praticamente antes do Facebook lançar a sua nova timeline, o Google foi lá e praf, atualizou a cara do Google Plus. Agora a foto de capa ficou gigantesca, imagens, enfim. Você vê que todo mundo correndo junto, né? Ninguém tem vantagem vantagem em cima de ninguém. Todo mundo devorando o fígado do outro, né? Viva a concorrência, isso é uma coisa boa. E já que a gente tá falando de Google, eles lançaram um comercial bem bacana, o Snow Day, falando da busca de voz, né? Um apelo que recentemente não tem acontecido nos anúncios da Apple. A gente já tem falado disso, né? Como a Samsung, aliás, ontem também disponibilizei um vídeo lá no cocatech.com.br com o anúncio da Samsung mostrando essa criatividade, e tem um apelo muito grande, né, nesse vídeo, que é uma criança, né, que fala pro pai: pai, brinca aqui comigo, fica mais um pouquinho aqui comigo, e o pai tá viajando. E aí o pai pega o telefone e: vem cá, como é que tá a situação do voo tal, né, que era o voo que ele precisava pegar. E aí ele descobre que o voo vai atrasar e ele pode brincar com a filha, né. É um apelo muito, muito grande, né, e isso mexe com as emoções. A Apple precisa acertar aí a sua linha de comerciais. E parece, tá rolando aí um rumor de que o Google vai lançar um serviço de streaming de música. Na verdade, não é nem streaming de música, é através do YouTube. Então, você vai ouvir a música, mas seriam músicas oficiais, e você vai poder escutar aquilo que você quiser, só que baseado em anúncio. O Google estaria costurando um acordo com as gravadoras para disponibilizar esse serviço baseado em anúncio. Legal, bacana. E o Rafael Sudam, que é o chefe de produtos e planejamento estratégico da LG, disse que o Nexus 4 vai chegar já no Brasil, né? Vamos ver só por quanto que ele vai chegar. Ele disse que não vai chegar aqui a 2.000, vai ser abaixo de 2.000. Vamos ver. O Nexus 4 é um aparelho oficial feito em parceria com o Google, é um aparelho top e estaria chegando abaixo de R$2.000, né? Você ter um celular padrão Google do jeito que deveria ser por esse preço, tá extremamente competitivo. E olha só, a Sharp, ela produz telas na LCD tanto para Apple quanto para Samsung. E a Sharp tá tendo aí alguns probleminhas aí financeiros. Tanto que a Samsung, meio que para ajudar, desceu US$112 milhões e pegou 3% dessa parte de LCDs, né? Mas para não ficar na mão, né? Pô, vou ficar aqui na mão, pum, vamos ajudar aí. A Foxconn também ia ajudar, mas acabou fazendo água, acabou não entrando no negócio e prejudica todo mundo, né? A Samsung tem a sua própria linha de produção de telas, mas é focado no OLED. Mas por que eu tô comentando isso? Comentando porque, para vocês verem que é tudo interligado, né? Que a Sharp não é Sharp, a Sharp tem dinheiro da Samsung, todo é uma bagunça, né? Essa empresa, que não tem como a Apple, por exemplo, ter raiva da Samsung. Ah, não vou comprar mais coisa da Samsung, porque tá usando a tela da Sharp, que tem dinheiro da Samsung. Então, você vê que nesse meio tá todo mundo junto, tá todo misturado. E vocês sabem qual é o país que tem o maior número de vítimas de crimes digitais? Pensando no Brasil, pensando nos Estados Unidos? Não, o primeiro lugar fica com o Reino Unido, em segundo os Estados Unidos, terceiro Canadá, mas parece razoável, né? Imaginaria, sim, os Estados Unidos em primeiro lugar, mas segundo a pesquisa, né, o estudo lá da RSA, que é a divisão de segurança da EMC, foram Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e, em quarto lugar, o Brasil. Exatamente. E ainda teve um aumento, quando você compara, né, o número de ataques em relação ao mesmo período no ano passado, de 59%. A gente tem que ficar ligado, tem que ficar de olho, né? Será que a culpa disso tudo é do Java?
Aplicativos.
Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje é um bundle para Mac, que eu acho que vale muito a pena. É o The Spring 2013 Mac Bundle. São 11 aplicativos que você vai pagar só $50. O preço desses aplicativos individualmente é $344. E o que tem de bacana nesse bundle? Por que eu acho que esse bundle vale a pena? Porque tem o Toast, o Roxy Toast 11. Ele custa $100. Então, de pronto, já tá valendo. Só tem um pequeno problema com o Toast. O Toast, para quem é do Windows, ele é o Nero, ele é o faz tudo. Ele, tudo aquilo que você precisa fazer em termos de gravação de DVD, de gravação de CD, esse é o cara. É o Nero, não tem outra, uma definição melhor. Faz tudo aquilo que precisa ser feito. E ele é caro, né? $100, muito, muito caro. Eu tenho a versão 10, né, do Toast, que eu peguei num bundle, não lembro qual foi, e só por ele eu acho que vale a pena. Claro que pra mim não vale a pena, porque nem drive ótico eu tenho mais, né? Já venci essa etapa da minha vida, mas ele é um diferencial. Claro que se você já tiver vencido essa etapa da sua vida também, claro que se você usa pouco essa parte de CD, DVD, acaba que não vai valer tanto a pena pra você. E aí, de pronto, você já vai sentir que os outros aplicativos individualmente não vão valer tanto a pena, porque só esse, né, $100, já jogou o preço daqueles 300 244 para 240, né? O único aplicativo que nem é um aplicativo, é um conjunto de templates, de modelos para o Numbers, para o Keynote, que é o Set4iWork, esse sim custa $70. É o único que está acima de $50. Se você usa muito o iWork, né, precisa de modelos, vale a pena dar uma olhada. São 1.100 modelos para pages, tem 100 modelos para as planilhas do Numbers, você tem 50 modelos, 50 temas para Keynote, você tem mais de 1.300 imagens para ilustração. Vale muito a pena. Tá fazendo uma apresentação, uma coisa mais profissional, você quer fazer uma coisa mais diferenciada, não quer mostrar aquelas mesmas imagens de sempre que estão lá no Google, pode fazer uso do Set4iWork. Outro aplicativo que eu tenho muita simpatia por ele, que é o Launch Bar. E o que é o Launch Bar? O Launch Bar, ele é um super spotlight. Ele faz exatamente a mesma coisa, ele é um concorrente direto do Alfred, mas não o Alfred que é gratuito. Você tem o Alfred que é gratuito, que já eleva o nível do spotlight, mas você precisa colocar o Power Pack para ele virar um Launch Bar. O Power Pack custa mais ou menos o mesmo preço, talvez seja menos. Ele custa 20 libras, alguma coisa assim. Vai dar a mesma coisa. Não tem, na prática, muita diferença, não. Eu acabei optando pelo Alfred. Então, os scripts, as coisas que eu preciso fazer em termos de terminal, eu configurei o Alfred para fazer. É uma coisa mais avançada, uma coisa mais para geek. O Launch Bar, ele é talvez um pouco mais usuário, mas a função dele é facilitar, melhorar a performance do Spotlight, colocar determinadas funções dentro do Spotlight. Claro que ele não vai ficar dentro do Spotlight, né? Na verdade, é um programa. Enfim, ele é uma barra, né, de lançamento para você iniciar as aplicações. É bacana também. Ele custa $35, então, né, já vale. E a partir daí, o meu interesse diminui. Não que sejam porcarias, não. Você tem o Taskbox de $25, que faz exatamente gerenciamento de tarefa, mas eu já tenho um gerenciador de tarefas, então já não me enche os olhos, mas o Taskbox é bacana. Você tem o Animationist para você criar animaçõezinhas para colocar lá nos seus vídeos do YouTube, no iMovie. Eu tenho aí um interesse por isso, mas acho que eu não tenho tanta técnica para fazer isso, tanto bom gosto, melhor dizendo. Tem o iFinance de $30, e vocês sabem que atualmente eu tô com uma neura, um problema com os aplicativos financeiros. Pode ser que seja interessante para você, mas eu assumo, tô com preconceito com aplicativos financeiros. Tem o Habits de $20, que ele é uma espécie de personal coach para você mudar os seus hábitos, né? Hábitos em inglês. E, enfim, te ajuda a criar aquele hábito, né? Através da força da repetição, vai te mostrando um acompanhamento, né? Para quem tá precisando de um gás, né? De uma força motivacional, pode ser um diferencial. Tem o Main Menu Pro de $10, que vai fazer todo um processo de manutenção do seu Mac, aqueles scripts que você precisa rodar diariamente, semanalmente, mensalmente, que o Mac acaba fazendo isso sozinho, mas o Main Menu Pro pode ajudar a tornar o processo mais fácil. Ele é como se fosse um Onyx, mais ou menos a mesma coisa. Você tem o Corel Paint, né, que é um aplicativo de foto para você pintar as suas fotos, né, colocar efeitos nas suas fotos. Custa $40, né, preço, né, bem próximo ao preço do bundle, né, que é de $50. Você tem o Stationery Pack 2 de $25, que vai pegar as suas fotos e transformar em cartões, aqueles cartões tipo cartão, não é cartão postal, mas aquele que você abre, é o chamado greeting cards, e você manda por e-mail, né? Às vezes quer convidar alguém para uma festinha, festa do seu filho, pode ser que o Stationery Pack te ajude. Além disso, você ainda tem um extra, você ainda vai ganhar se você comprar agora. É verdade, né? Então, é o que tá dizendo aqui. É o Trickster. O que faz o Trickster? O Trickster, ele é uma ferramenta de produtividade. Ele vai colocar os arquivos que você mais usa numa listinha, vai colocar ele disponível para você. É bacana, não acho ruim o Trickster, não. Fica aí a dica do Spring 2013 Mac Bundle. 11 aplicativos de $344 por apenas $50. E eu disse para vocês que, né, hoje foram várias dicas, né? Bundle são várias dicas, mas sempre ia ter uma dica para iOS. Então, lá vai. É o Voice Dream Reader, que foi sugestão do Alexandre. O Voice Dream Reader, ele vai ler em voz alta o texto que você coloca dentro dele. Ah, mas peraí, a acessibilidade já faz isso. Quando eu vou lá na acessibilidade, você pode habilitar o falar seleção. Aí você seleciona uma porção de texto e vai ali na opção falar, ele sai falando. Aliás, acho até que, como curiosidade, todo mundo deveria fazer isso. Deveria ir lá na acessibilidade, habilitar o falar seleção, selecionar uma parte de texto que tivesse português e inglês. E aí você vai escutar aqui que ele começa a falar com uma voz e em determinado momento ele muda a voz. É bem bacana você ver que ele consegue identificar o idioma do texto, né? Dica pra todo mundo. Mas tem um problema aí nesse falar seleção, que é se você desligar a tela. A partir do momento que você desliga a tela, ele vai parar de falar, você vai parar de escutar. Com o Voice Dream Reader isso não acontece, você continua escutando. Ele custa, já falei, $10 e vem com a voz em inglês. Se você quiser a voz da Márcia, que é a voz de português do Brasil, você tem que pagar mais $2 via in-app, ou seja, ele sairia por $12. E esse aplicativo não é só para quem tem deficiência visual e quer escutar um livro. Não, é muito mais do que isso. Imagina que você tenha um PDF. Você pode colocar um PDF dentro do Voice Dream Reader. Ele se conecta todas aquelas Dropbox, ele se conecta tudo. Praticamente, ele abre qualquer documento e aí você abre esse documento dentro dele e sai falando. Então, você pode estar dentro de um ônibus, tem lá aquele PDF que você quer ler, tem aquele documento que você quer ler, larga dentro do Voice Dream Reader e vai escutando tranquilo no seu ônibus, dirigindo o carro, no metrô, enfim, fica aí essa dica. Vai dormir? Já escutou o Cocatec? Vai dormir, em vez de ficar vendo televisão, pega um livro, mas tem preguiça de ler um livro? Escuta um livro, transforma aquele livro em áudio. Se você é como o Alexandre 786, né, o Alexandre Costa, que gosta de ler e ouvir ao mesmo tempo, talvez seja uma solução pra você, mas aí a tela vai ficar ligada, você vai ficar lendo e ouvindo. Só tem uma coisa aí, se você compra um material com DRM, se você compra um livro na iBook Store, você não vai conseguir colocar dentro dele, tem esse diferencial, mas fica aí a dica. Ele se integra com o Pocket, ele se integra com o Instapaper, então você vai fazendo toda uma seleção durante seu dia de coisas que você quer ler, você pode no final do dia escutar tudo isso que você selecionou com o Voice Dream Reader no iOS, né? Tem formas de você fazer isso no Mac também, mas aí Mac sincroniza iTunes e joga para iPhone, não, com esse aplicativo você faz direto. Dica campeã, hein? Voice Dream Reader, $10 lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
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 Coca.
TaxiBeat. Vocês conhecem o TaxiBeat? TaxiBeat é um aplicativo onde você pode chamar um táxi. Tem pra iOS, tem pra Android. E um dos cocas, né, pediu um táxi no TaxiBeat, mas o motorista não apareceu. E aí ele foi lá e cancelou, né, o Coca Jaime. E um representante do TaxiBeat foi lá, ligou: vem cá, o que tá acontecendo aí? Por que cancelou? Teve algum problema? Legal saber que tá rolando essa assistência. Legal saber que a gente tem uma equipe por detrás do TaxiBeat, né? Às vezes a gente olha para um aplicativo e acha que ali é só um pedaço de software, mas tem muito aplicativo que é um serviço, né? Muito aplicativo que você tem toda uma equipe, um conjunto de pessoas trabalhando, né? Aquele aplicativo é uma plataforma de comunicação, que é o que acontece aí no TaxiBeat. Acho importante a gente deixar esse registro. E já que a gente tá meio que falando aí de Android e iOS, eu acho que se aplica aquela história de migração pro Windows e Mac. Se você quer migrar realmente, você tem que esquecer é forma de dizer, mas você tem que esquecer a outra plataforma, porque é um paradigma diferente, é um modelo diferente. Porque se você ficar comparando, você vai ver, claro, você tem que comparar para saber qual é o melhor para você, mas tem algumas comparações que são modelos diferentes. Tem uma coisa que o pessoal critica muito, né, no iOS, e é uma coisa que o pessoal gosta muito, que é a facilidade que você tem de compartilhar as coisas entre os aplicativos, né? Você não tem a coisa tão fechada como é no iOS. E isso é realmente uma diferença, e você tem que saber o que é melhor para você, onde você se sente mais confortável. Mas essa diferença reflete exatamente a diferença que existe entre os conceitos, entre a forma como a Apple enxerga o mundo e a forma como o Google enxerga o mundo. Se você pega o Windows Explorer, por exemplo, e tá dentro de uma pasta, você pode clicar com o botão direito naquela área em branco e tem lá a opção novo novo arquivo. E aí você pode escolher, ah, quero um novo arquivo de texto, quero um novo arquivo do Word. Aí ele cria para você um novo arquivo, você dá dois cliques e ele abre o programa. Quando você vai no Finder, você não tem essa opção. Não tem um novo arquivo. Você não cria um novo arquivo no Finder. Por quê? O foco da Apple não tá no arquivo. O foco da Apple tá no aplicativo. E essa visão de mundo transparece no iOS, transparece no Android. Cada um deles tem as suas diferenças, cada um deles tem as suas particularidades, mas talvez a dica que eu dou para quem quer migrar é entra de cabeça. Você vai pro Android, você tá no iOS, quer experimentar o Android, vai, mas esquece do iOS. Porque se você ficar comparando funcionalidade, você vai ficar maluco. Se você quiser entender a visão de mundo de cada uma das empresas, ok, bacana, você faz a comparação, mas essa é uma comparação para deixar as pessoas insanas. Talvez a melhor forma para você medir isso seja a forma que eu uso, que é produtividade. Eu sempre tento arranjar a melhor ferramenta para eu fazer a determinada tarefa. Peraí, o que eu preciso fazer? Preciso escrever um texto? Qual é a melhor ferramenta que eu tenho para escrever um texto? Já de pronto, jogo o iPhone de lado porque não é a melhor ferramenta. Se eu só tenho o iPad, ok, vou de iPad, mas o melhor lugar para eu escrever um texto, para preparar um texto, é no meu Mac, não tem jeito. Ah, mas você não poderia fazer isso no Windows? Poderia fazer isso no Windows, mas dentro do meu referencial, eu não sou tão produtivo no Windows, preparando um texto, colhendo informação. Por quê? Por causa do trackpad. O trackpad do MacBook, o fato de eu poder rolar com os dois dedos, claro que agora tem o Windows 8 cheio de novidades, mas eu ainda não usei um notebook que tivesse uma área equivalente. Então, eu sempre sugiro, quando você vai traçar paralelos, olha pelo lado da produtividade. Vê as coisas que você faz, vê o tempo que você leva para fazer essas coisas em cada uma das plataformas, e aí decide de que adianta você ter a possibilidade de milhares de coisas se no dia a dia, se o que você precisa, se o que você quer fazer, você vai levar o dobro do tempo que você leva para fazer em outra plataforma. Esse o dobro do tempo é o tempo que você deixou de ficar com a sua família, é o tempo que você deixou de acompanhar o crescimento do seu filho, é o tempo que você deixou de brincar com ele, é o tempo que você deixou de ler um livro, de assistir uma série, de ir ao cinema, de pegar uma praia. Tudo isso conta, né? O tempo não volta atrás, não tem jeito. O tempo só segue numa única direção e a gente não pode desperdiçar. Então, tá olhando a migração, tá estudando, foco na produtividade, foco em onde você vai conseguir obter mais tempo, né? Não vou dizer fazer mais, porque aí você vai acabar querendo fazer mais coisas e vai acabar não ganhando tempo, né? Acho que a gente não necessariamente tem que fazer mais coisas. Eu acho que mais importante do que fazer mais coisas é a gente ter mais tempo. E aí a gente escolhe se a gente quer pegar esse tempo extra e trabalhar mais, ou se a gente quer pegar esse tempo extra e aproveitá-lo de uma outra forma. Se você ficar com o pé nos dois mundos, você vai ter dificuldade de fazer uma boa comparação. Não adianta você hoje olhar para a cultura grega, por exemplo, e querer entender a cultura grega. Não dá. Você tem que ficar imerso dentro daqueles valores para você entender o que os caras estão pensando. Dentro do nosso referencial, a gente pode dizer que os gregos eram bárbaros. Tinha escravidão. Quando você vai para Esparta, né, lá em Esparta, quem viu o filme sabe, o cara vai lá e mata as pessoas que nascem com deficiência. Pô, mas que brutalidade. Assim como a nossa sociedade hoje em dia também comete coisas brutais, as guerras e violências. E espero que um dia, quando a gente evolua, a gente possa olhar para trás e considerar isso como brutalidade. Mas hoje a gente entende isso como normal ou como aceitável. Então tentem entender ou tentem aceitar o Android como o Android é e aceitar o iOS como o iOS é. A gente tem que evoluir o iOS, sim, mas a gente vai evoluir o iOS como iOS. A gente vai evoluir o Android como o Android. A gente não pode evoluir o Android para que ele se torne um iOS. A gente não pode evoluir um iOS para que ele se torne um Android e depois o Windows 8. Aí vai ficar tudo igual, vai ficar tudo junto, tudo misturado. Existem identidades e são essas identidades que precisam evoluir. Enfim, deixo vocês aí com essa proposta, com essa reflexão. E antes, deixa eu só complementar aqui, o Onavo, né, aquele compactador de 3G, né, para otimizar o tráfego 3G, tava comentando sobre ele esses dias, a história da VPN. No início, você não conseguia compartilhar a sua internet se tivesse o Onavo instalado, né, sumia o acesso pessoal e aí você tinha que retirar o perfil para dar uma chacoalhada, ele saía do menu principal, você desinstalava e ia lá, cadê ele no menu principal? Não tinha. Aí você tinha que entrar em geral o celular e lá ele estava habilitado e quando você entrava nessa tela, ele voltava para a tela principal. Era uma dor de cabeça. O pessoal falava, caramba, o Anavo sumiu com o meu compartilhamento de internet, mas agora não está mais acontecendo isso. Quando você tem esse novo perfil, o perfil com o VPN, você consegue compartilhar a internet, o acesso pessoal fica ativo, né? Isso é uma coisa boa, não precisa mais ficar desinstalando, vai, enfim, para quem compartilha internet, isso é uma boa dica. Eu só não sei se vai ter compactação quando você estiver usando no notebook, né? De repente tem mais imagem, realmente não sei, depois eu vou fazer esse teste e aí eu compartilho com vocês. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Podcast, você sabe, volta amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.